Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se acordado. João Miguel Tavares confessa-se infraestrutural, capacitado e desmaterializado. E Pedro Mexia sente-se na real mesa sensória. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que Mário Centeno, ao fim de 1664 dias, ele repetiu isto tanta vez que eu decorei, e depois do primeiro superávit do Portugal Democrático, deixou o governo. Daqui a pouco falaremos do timing da mudança no Ministério das Finanças. Antes, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do cartaz. O que é que tem a dizer sobre o cartaz, Ricardo Araújo Pereira?
O Carlos, é um cartaz que apareceu na manifestação contra o racismo.
No Porto.
No Porto, sim, apareceu um ou dois destes, não é? Apareceram um ou dois destes. E a polícia, o sindicato da polícia, vai apresentar queixa e,
Mas tentar... é só descritivo, sim. Isso foi o que aconteceu, factual.
Exatamente. Para quem nos segue na rádio, o cartaz diz...
Cala-te.
O cartaz diz...
É que eu esperava que houvesse alguma elaboração sobre aquilo
que o cartaz diz polícia bom...
Significa.
O cartaz diz polícia bom é polícia morto, e o outro dizia de Minasota até ao Porto, polícia bom é polícia morto.
De origem é uma queixa da Associação
Dos
Polícia.
Exatamente. A questão é a seguinte, nós já temos, eu estou um bocadinho farto de falarmos nestas questões acerca do que se pode e não pode dizer em público, e portanto desta vez gravei, que é para podermos ir fazendo outra coisa, enquanto, reparem.
Quem acha e escreve num cartaz que polícia bom é polícia morto é um idiota, mas não é um criminoso. Palavras e ações são coisas de natureza muito diferente. Aquele cartaz não causou qualquer dano, exceto na reputação de quem o escreveu. Liberdade de expressão implica permitir que os outros digam coisas que nós não gostamos de ouvir.
E, portanto...
Isso pode ser usado.
Pode ser usado agora, a partir de agora.
E foi uma homenagem a Marcel Marceau também.
Foi uma homenagem a Marcel Marceau. E, portanto, a partir de agora, eu acho... Havia um livro do Anthony Lewis, que é uma espécie de biografia da primeira emenda da Constituição Americana, que se chama Freedom for the Thought That We Hate. E é isso que está em causa aqui.
Liberdade.
Sempre. Liberdade para o pensamento que nós odiamos. Ou seja, temos falado disto em relação a toda a gente.
Posso dizer, idiotas
de várias estirpes. Não é?
Posso concluir então que não vê motivos para a indignação dos polícias?
Vejo. Sim. Atenção, eu vejo todos os motivos para a indignação dos polícias. É claro que um polícia que vê um cartaz a dizer que um polícia bom é um polícia morto tem todo o direito de se indignar.
E
a
para
questão
a ação
é a seguinte: a questão é.
Da polícia enquanto instituição de ir identificar o meliante, o bervericador.
Pois, reparem, não sei se ficou claro pela minha gravação. Eu também acho que a frase, a ideia...
Quer pôr outra vez?
A ideia polícia bom é polícia morto é uma ideia abominável. Abominável, estúpida, não é? Agora, a questão é sempre a mesma, que é que dano causou aquele pedaço de cartão com aquelas palavras? Zero. Nenhum. Nenhum polícia morreu, nem vai morrer por causa daquele cartão. Aliás, aquele cartão, mais uma vez, o que aconteceu foi que aquele cartão, infelizmente, o único dano que causou foi na reputação da pessoa que o está a levantar e, mais infelizmente ainda, numa manifestação que tinha toda a razão de ser, e tem toda a razão de ser, e que é justíssima, não é? E, portanto, levar uma coisa daquelas para aquele sítio manchou, prejudicou a causa em vez de fazer avançar. E uma coisa muito diferente é dizer este senhor devia ser punido criminalmente. Não devia, porque trata-se de um idiota. E a idiotice, se a gente começa a punir criminalmente a idiotice,
a frase certa aí que tu tens que repetir obsessivamente, tu e eu e toda a gente, é mesmo a de uma coisa são ações, outra coisa são palavras. Uma coisa são ações, outra coisa são palavras. Porque isto não entra na cabeça das pessoas. E, aliás, quase tudo aquilo que nós vamos falar neste programa baseia-se nesse equívoco das pessoas acharem que palavras ou símbolos são equivalentes a ações. Não são. E é quando nós as fazemos equivaler.
Agora eu já tinha visto um espetáculo deste artista sobre como as palavras fazem coisas.
Destes dois artistas.
Certo,
destes dois artistas. Como
mas agora poupamos um bocadinho ao Austin e às ações
mas
performativas.
Mas só em circunstâncias performativas.
Exatamente.
O contexto é tudo.
Exatamente. Não, mas podíamos abrir aqui um capítulo de filosofia da linguagem.
Podíamos, era bastante
no final mesmo, sim, quando já não há tempo.
Sim. As manifestações em Lisboa e no Porto, essas manifestações aconteceram em associação a iniciativas idênticas em várias outras cidades da Europa, na sequência da morte de George Floyd nos Estados Unidos, e o presidente do PSD reagiu no Twitter dizendo que ainda ficamos racistas com tanta manifestação antirracista.
É o mais provável, sim.
Partilha com Rui Rio, João Miguel Tavares, a opinião de que não há racismo na sociedade portuguesa? Foi outra frase que ele escreveu no Twitter?
Eu diria que essa frase, colocada num cartaz, podíamos aplicar-lhe um raciocínio provavelmente muito semelhante àquele que o Ricardo acabou de expandir, não é?
Mas a PSP não ia lá verificar a identidade do
senhor. Não, mas dizer isto é uma coisa que também é profundamente tonto. O que é que eu compreendo Rui Rio? Vamos tentar desculpar Rui Rio porque ele é um homem de números, não é? Um economista, gosta muito de números. E ele então vai dizer, mostrem-me os números. E aí nós temos que dizer, Rui Rio tem razão, não há números.
Não há.
Porque como o Instituto Nacional de Estatística não é permitido fazer questionários sobre questões étnicas, nós nunca vamos saber até que ponto existe racismo, até que ponto as pessoas de origem africana, portugueses de origem africana, estão piores na sociedade, até que ponto o elevador social funciona ou não para eles. Não fazemos patavina ideia, mas desconfiamos.
Seja visível
nós
hoje.
Desconfiamos que é muito visível pelos sítios onde nós andamos. Não é?
É preciso estar bastante distraído para dizer que a frase não há racismo na sociedade portuguesa não, quer dizer, não resiste a uma observação mais.
E a frase ainda ficamos é racista,
eu gosto de antirracista. Uma pessoa em casa, um não racista em casa, está a ver a manifestação.
Outra!
E de repente começa com um delírio tremens.
Que outra? Então vou discriminar gente.
Exato,
que não seja assim, da minha cor.
E a bruta.
Assim, eu não compreendo o raciocínio, tantas manifestações contra uma coisa. Às tantas vamos ser a favor dessa.
Bom, isso aí eu diria que introduziria alguma certeza.
Tu consegues compreender o raciocínio?
Não, consigo só neste ponto.
Tu foste a manifestações anti-aborto e vieste lá grávida.
Não, mas olha, não se calhar não me importava, independente de quem me engravidaria.
Mas pá, uma confissão desta.
É esta hora adiantada. Não, a única coisa que eu acho é que como hoje em dia não há uma manifestação sobre assuntos ditos fraturantes que começam com excelentes intenções e com manifestações o mais meritórias possíveis, que depois descambam sempre, e este descambar é só um descambar no sentido em que começa sempre a dar argumentos à outra parte e permite a alguns cavernícolas saírem das suas cavernas, em que se as coisas não descambassem desta maneira, eles continuam lá enfiados.
Mas calma aí, nesta manifestação, e tirando o episódio do cartaz, que é uma coisa minúscula e que aliás só chamamos aqui por causa da questão da liberdade de expressão, Aquela manifestação não descambou de
certo, mas eu estava a fazer... já era polémica por outra razão, ainda antes do cartaz ter aparecido. O facto das manifestações terem decorrido sem a distância social recomendável, parece-lhe, Pedro Mexia, responsabilidade do governo, dos organizadores ou de cada um dos manifestantes individualmente?
Repara, até agora o que tem sido mais ou menos aquilo que se consegue mais ou menos organizar são justamente, não exatamente manifestações, mas concentrações, coisas desse género, como foi o 1º de Maio, não a parte dos autocarros, que essa foi bastante vergonhosa, mas a parte do relvado consegue-se mais ou menos com uma organização, e ali tratava-se da CGTP e, portanto, do Partido Comunista, com uma organização que garanta alguma. Uma manifestação desta natureza seria impensável que houvesse, aliás, como está a acontecer em todo o lado, seria impensável que pudesse ser feito do ponto de vista sanitário.
Também que não autorizaria.
Disse... Também não me parece que nestas circunstâncias, sendo que a manifestação em si mesma é uma manifestação contra o racismo, não estou muito bem a ver porque é que se proíbe uma manifestação contra o racismo. Acho que, não certamente pelo tema ou pela motivação. E não estou exatamente a ver como é que era possível... viabilizar a manifestação com as medidas de segurança. Esta era uma manifestação, claro, que é um risco, como todos os ajuntamentos, toda a natureza, mas acho que a possibilidade de impedir a manifestação seria tão pior em termos do clima de que não vejo que houvesse grandes... Acredito que ele o fizesse, mas acho que a Câmara e as entidades que o podiam fazer não o fizeram e acho que estiveram bem.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do cartaz. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez, e vamos continuar no mesmo âmbito, ministro do racismo. Já queimou o seu DVD do filme E Tudo o Vento Levou?
Devo dizer que não só não o queimei, como foi um dos filmes que eu vi nesta quarentena, ainda antes de toda esta polémica, porque os meus filhos nunca o tinham visto e eu disse, olha, nem é tarde nem é cedo. Então esteve a família toda a ver O Tudo e o Vento Levou. E o que é extraordinário é que o filme acabou e eu virei-me para a Carolina, que é a minha filha mais velha, e disse, olha, o que se aprende com este filme, coisas que se aprendem com este filme. Se algum dia vieram ter ao pé de ti e a dizer que a história das mulheres é uma história só de apenas de mulheres manipuladas e oprimidas pelos homens, lembra-te deste filme.
Lembra-te
e da Scarlett O'Hara. Da Scarlett O'Hara. Lembra-te sempre. Portanto, sempre que te vierem com essa história, lembra-te deste filme. Lembra-te que em 1939 já havia personagens femininas fortíssimas no cinema e que aquilo é basicamente um filme profundamente feminista.
Mas tu conseguiste falar com ela, ela não estava já cheia de vontade de criar uma colónia de escravos?
Exatamente, essa é a questão. A questão é que há racismo naquele filme? Sim. A maneira como é retratada a relação dela com a escrava negra, enfim, que era escrava, mas pode-se dizer que a própria relação em si pode haver ali preconceitos e racismo. Mas é um detalhe naquele filme. É um detalhe naquele filme. Aquele filme não é sobre isso. E, portanto, é engraçado colocar aqui o Tudo o Vento Levou nos dois pratos, que é... Mas aquilo é mais um filme feminista ou é mais um filme racista? Espera, então, mas para agora vamos retirar o filme sobre o racismo.
É um filme de glorificação, não da escravatura, provavelmente, mas do Sul.
É um filme da
glorificação da sociedade que havia no Sul.
Tenho dúvidas sobre isso, mas ainda que digas isso, é um filme de glorificação da persistência individual, que é algo profundamente americano.
Mas, além do mais, é um filme. Que era uma coisa que eu gostava de sublinhar. É um filme, portanto, é um objeto estético que nós podemos concordar, discordar, não gostar, mas não tem que ser, não temos que estar de acordo com os valores, não temos que estar de acordo com os valores do triunfo da vontade, nem do coração de Potemkin.
Sim. Não, se por aí, a não, filmografia...
Que não temos, está, na, não temos que estar de acordo com os valores e a própria e o próprio recuo da HBO, dizendo que o filme não afinal está, mas com contextualização, acho muito bem. Aliás, o que
afinal está, não. Afinal, há de estar, há de vir a estar.
Acho muito bem. Acho que, aliás, o argumentista do filme do 12 anos escravo disse escreveu um artigo no LA Times, acho eu, que dizia uma coisa interessante, que ele falava do timing. E eu percebo o argumento do timing, no mesmo sentido em que durante um tempo, a seguir ao 11 de setembro, não se programaram filmes com aviões e com terroristas em aviões e tal, no sentido de que era muito sensível. Assim, isso é uma coisa, percebo, isso é uma questão de programa, de gestão de uma programação num certo momento. Agora, deixar de programar ou de ter disponível ou de mostrar filmes que são problemáticos politicamente, parece-me um recuo.
Filmes, séries, livros.
Filmes, séries, livros, muito
simples.
As estátuas, é um bocadinho diferente.
Sim, esta semana sucederam-se as notícias de casos envolvendo formas de, vamos chamar-lhe, revisionismo histórico, antirracista. Podemos até fazer um pequeno apanhado chamado Cacharolete. Temos algumas imagens. A plataforma HBO retirou o filme E Tudo o Vento Levou do catálogo. Em Boston, uma estátua de Cristóvão Colombo foi decapitada. Em Londres, uma estátua de Churchill foi vandalizada. Em Bristol, uma outra estátua de Edward Colston, um traficante de escravos do século XVII, foi lançada a um rio por um grupo de manifestantes. Finalmente, para não nos sentirmos totalmente fora do mundo, a estátua do Padre António Vieira, no Largo da Misericórdia, em Lisboa, foi também vandalizada e também temos imagens de como ficou, com pichagens vermelho. Que ilações tira desta sucessão de casos, João Miguel Tavares?
Bom, há uma ilação que foi aquela que, quando nós vamos ainda atrás ao George Floyd, que é, começamos em manifestações sobre George Floyd e acabamos a derrubar estátuas. E, portanto, é esse arco, que é um arco que está cada vez mais a acontecer nas sociedades ocidentais, que é um arco extremamente perigoso, porque a meio do arco, aquilo que é uma luta extremamente justa, já perdeu uma data de pessoas, porque quando o arco acaba, as pessoas que acham que aquilo é extremamente justo, já estão a dizer, mas isto é absolutamente inadmissível. E isso é problemático, acho que toda a gente perde com esse com essa questão. Agora, as estátuas em si, vamos ver uma coisa, o Pedro Mexia estava a dizer que o caso é diferente. Há muita gente que olhou para isto com uma grande tolerância, dizendo, ah, mas espera, mas as estátuas sempre foram removidas, que é o Saddam Hussein, as pessoas aplaudiram, e tira-se o Stalin e aplaudiram. As estátuas geralmente derrubam-se quando há guerras, quando há revoluções. Que eu saiba, nós vivemos em sociedades democráticas, ainda não há guerras nem revoluções, há muita gente com vontade de as fazer, mas elas não existem. Nas sociedades democráticas as estátuas podem perfeitamente ser removidas, mas convém serem removidas com determinado tipo de regras. Porque quando não há regras, o que é que acontece? O que acontece é completamente discricionário. Depende do tipo, depende do maluco que está a empurrar a estátua. Portanto, pode estar a empurrar uma estátua que, de facto, quando nós paramos, pensamos realmente este tipo não devia ali estar, como, de repente, estás a escrever debaixo do Churchill a dizer que este homem é racista.
Posso explicar porque é diferente?
Pode ser só.
É diferente.
Eu ainda queria dizer uma coisa sobre o Churchill é racista.
É diferente por uma razão. Quando tu estás a ver um filme ou a ler um livro, tu não estás a subscrever nem a elogiar o autor, as ideias do autor, as ideias do filme, nada disso. Estás a ver? Estás a fruir de uma obra estética à qual não tens que ter nenhuma espécie de adesão. Quando estás a erigir uma estátua a uma figura pública, estás a reconhecer que ela é uma pessoa importante para essa comunidade. E nesse sentido, eu acho que é possível que uma comunidade chega à conclusão que uma pessoa, se calhar, por exemplo, o que se discute nos Estados Unidos, que é da natureza muito diferente disto do Colombo e tal, que é tirar os generais confederados de alguns...
Ao caso de Bristol,
não é uma discussão absurda. Não é uma discussão absurda. Não estou a falar de vandalismo. Estou a falar de as comunidades políticas... de chegarem a essa conclusão.
Mas eu não tenho
isso
nada
parece,
contra...
Isso parece... Não vejo que venha daí mas, mal ao mundo.
Mas eu também sei... O argumento do João Miguel Tavares é que isso deve ser feito de forma institucional,
claro,
uma vez
claro,
que estamos
justamente.
Enquadrados
ou seja, eu na verdade não discordo...
regras democráticas.
Sim, claro, eu não discordo em nada do que o Pedro
e não,
diz.
Mas no fundo há aqui uma pequena erupção revolucionária nestas atitudes.
Existe, exatamente existe. E o problema dessas erupções revolucionárias é que, por um lado, há um lado sério nisso, que é revela um mal-estar, não sei se é um mal-estar geracional, mas revela um mal-estar com as próprias sociedades democráticas, com as quais as sociedades se devem preocupar. Por um lado, certamente. Mas também tem que haver ali um lado de resistência àquilo que é uma infantilização da história e uma espécie de transformar aquilo que são as pessoas, os heróis, o que lhe queiram chamar, os políticos, as grandes figuras do antigamente, como se nós estivéssemos a lidar com elas e fossem personagens de papelão, como nos westerns antigos dos índios e dos cowboys. A minha filha, que tem 7 anos, está a ver um filme e pergunta-me, este senhor é bom ou este senhor é mau? E é uma coisa que ela pergunta, se de repente está a ver um filme mais complexo, olha, o Todo o Vento Levou, não é fácil responder se a Scarlett O'Hara é boa ou é má. Mas, à medida que nós evoluímos, percebemos que isto é mais complexo. Continuarem a derrubar estátuas, como se as pessoas fossem boas ou más, olhar para o Churchill. E atenção, Churchill, aos olhos de 2020, era racista. Foi racista. Mas atenção, o Churchill nasceu no tempo da Rainha Vitória, ainda estava para aí a meio do mandato, morreu em 1965, quando o homem estava quase a chegar à Lua. Ele é um arco de transformação dele próprio, por exemplo, na relação com as mulheres. Ele foi perseguido pelas sufragistas.
Estava totalmente sempre,
e depois, após a Segunda Guerra Mundial, claro, disse que se tinha arrependido, no sentido em que o papel das mulheres durante a Segunda Guerra Mundial foi absolutamente fundamental, e ele percebeu tudo isso. Olhar para uma pessoa daquelas e dizer... Churchill é racista, é de tal maneira ofensivo, tendo em conta aquilo que é o seu percurso, que não pode deixar, uma sociedade civilizada não pode deixar passar isso.
Vê nisto que está a acontecer, Pedro Mexia, casos isolados, ou parece-lhe que há aqui aquilo que poderíamos chamar uma vaga de fundo?
Não, é muito engraçado porque nós muitas vezes aqui no programa falámos de um ou de outro assunto destes e eu recebi várias vezes mensagens dessas a dizer, vocês estão a falar de assuntos que não são de cá. Isso é na América, isso não tem sentido. Cá ninguém cancela a palestra de ninguém, cá ninguém quer atacar estátuas, cá etc. E percebemos que é uma questão de meses, é uma questão de anos e que as coisas acontecem. Acho que há uma vaga de fundo, acho que há uma mudança de sensibilidade, e a mudança de sensibilidade deve ser lidada de uma forma não propriamente impulsiva. Acho que se deve perceber, e como digo, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, a questão da bandeira da Confederação, etc., acho que é um assunto sério e que merece ser ponderado. Agora, o que não faz sentido, bem, o vandalismo, e o que não faz sentido é uma espécie de dizer todas as pessoas do passado, na medida em que professavam valores que nos repugnam a nós, devem ser apiadas, destruídas, tiradas do... Isso é que não faz sentido nenhum. E há uma espécie
de... Até porque não sobrava ninguém.
E até porque, pegando nisto que o João Miguel disse, eles falaram numa dessas pessoas, acho que foi que tinha uma estátua em Bristol, que eles diziam que era... que tinha escravos e era um filantropo. E as suas coisas eram verdade, ou seja, ou o Cecil Rhodes, muitas das pessoas que estão contra o Cecil Rhodes em Oxford, e alguns têm uma Rhodes Scholarship. Ou seja, é verdade que...
O Duarte Lima está acusado de ter morto uma velhinha no Brasil e foi fez um trabalho inacreditável,
seja,
no IPO. Meu Deus, e agora?
Por mais
agora?
Estranho que seja, é possível a uma pessoa ter contribuído de forma benéfica para uma sociedade e ter tido ideias ou comportamentos censuráveis. A maioria das pessoas são mais ou menos assim, felizmente não chegam a esses extremos. E, portanto, eu sinto-me muito desconfortável com a ideia de julgar a história de uma forma negativa. Agora, a expressão revisionismo, eu não tenho nenhum problema com a expressão revisionismo, devo dizer. Acho que a história tem um grande aspecto de revisionismo, que é voltarmos aos assuntos no sentido de novas perspectivas, novos documentos, novas abordagens. Eu não tenho problema nenhum com o revisionismo.
Sim, mas não é isso.
Mas o revisionismo não pode ser, certo, vejam lá aqueles cafres dos séculos que nos antecederam, que não tinham este paladar ético que nós temos, que nós só consumimos do melhor.
Que efeito é que estes casos têm, ou que efeito é que vê nestes casos quanto ao movimento antirracista, Ricardo Araújo Pereira? Parece-lhe que lhe dão força ou que o enfraquecem?
Acho que tem um efeito muito bom, Carlos, muito bom. Eu sinto o mundo melhor já, assim que deixou de estar disponível na HBO o E Tudo o Vento Levou, eu senti imediatamente...
E o Fawlty Towers. Menos,
e o Fawlty Towers.
Little Britain.
Little Britain, a League of Gentlemen. Senti imediatamente os níveis de racismo a baixarem bastante. E há pessoas que dizem assim, bom, calma, atenção, está-se a dizer que foi retirado o filme. Não, foi retirado para ser reapresentado, devidamente contextualizado. Exatamente, e bem... Porque imaginem que eles estavam só a recontextualizar e deixando o filme a continuar a ter os seus efeitos nocivos sobre a plateia de vegetais que olha para ele e que no fim conclui que realmente a escravatura é uma coisa muito engraçada. Eu espero que a contextualização, que seja, sei lá, de tamanho igual ao do filme, talvez, que dê antes do filme, mas que seja de visionamento obrigatório. E nessa medida talvez não seja bom que seja, digamos, um vídeo, porque as pessoas podem estar em casa e pôr para a frente. Devia ser, se calhar, num campo de reeducação. Quem quisesse ver o filme, e há um campo de reeducação onde estaria um guarda a certificar-se
e
de que
ele... E o Bernardo Silva.
Exato, e o próprio Bernardo Silva, a certificar-se de que ele está a ver a contextualização. Há uma coisa engraçada que é... Era aquilo que o Pedro estava a dizer do... Opa, vocês lá estão vocês a falar outra vez? Sim... Parece que havia uns sonsos que diziam, não, atenção, o politicamente correto, na verdade, é boa educação. Trata-se de boa educação. E nós aqui tínhamos uma outra opinião, até porque tínhamos lido alguns livros sobre que tinham mais do que essas duas linhas.
Nós, com as nossas opiniões políticas convergentes, pessoas das mesmas áreas ideológicas.
Eu confesso que em nenhum livro sobre o politicamente correto que eu li dizia que era boa educação. Dizia o contrário, dizia que era um fenómeno até bastante complexo, muito amplo, que incluía conceitos de espírito autoritário, como é possível ver, que incluía conceitos como trigger warning, safe spaces, esta microagressões, o conceito de microagressões e esta compulsão para retirar livros, filmes, discos.
Porque, mais uma vez, ações e palavras.
Exatamente. E esta, eu só peço, se pudesse ser, deixem a do Eusébio. Se faz favor, deixem a do Eusébio. Não sei se já descobriram alguma coisa, se ele não se parava
ao lixo.
Talvez
o facto de ele ser negro... Acho.
Sim.
Símbolo do Estado
mas
Novo.
Não sei, mas é um símbolo do Estado Novo. Símbolo do Estado Novo.
Pode ser que se descubra que ele não se parava ao lixo ou que tinha alguma falha grave e queiram ir lá tirar. Essa pedia que não. Agora o resto, deixem só pianhas e a gente... Tem a sua beleza, as pianhas.
Ou então tentem
as pessoas têm que se habituar à beleza
também
das pianhas.
Também podes propor para este pessoal todo tentar ir... derrubar o Marquês de Pombal, porque como aquilo é muito alto, pode ser que vão uns caindo antes de lá chegar acima.
Mas atenção, esse é dos primeiros a ter que cair.
Mas com certeza, não sei o que é que estão à espera.
O Nero de Cacilhas.
Lá está, fez coisas boas.
Fez,
mas a mesma tua gente. É bom ou mau? Marquês de Pombal.
Há quem diga...
E os escravos de George Washington.
Há quem diga que lhe puseram a estátua pelas coisas boas, mas eu no meu íntimo sei que estão a homenagear o Nero de Cacilhas
e a cabeça do Colombo
e o torcionário.
Os brancos
Cacilhas
da América.
E Monte Gordo também.
E de Monte Gordo, sim, sim, arrasou por causa dos pescadores não iam para a cidade que ele tinha. Ele tinha feito Vila Real de Santo António,
sim.
Eles recusavam a ir e ele
incendiou.
Sim, vou tocar fogo às vossas cabanas.
Mas o urbanismo era muito forte.
Era forte o urbanismo. Eles mudaram ou não se mudaram?
O João Miguel Tavares fica então ministro do racismo e é a vez do Pedro Mexia agora se tornar ministro ad hominem para falar das alterações na regra de nomeação do governador do Banco de Portugal, não é?
Sim, é um assunto que tem algum tempo, mas como disseram alguns deputados, por ironia do destino, estou a citar, a decisão de que um ex-membro do governo não pode transitar durante 5 anos para o Banco de Portugal foi votada, essa lei foi votada no mesmo dia em que o único governante, agora ex-governante, que podia ir ou que irá para o Banco de Portugal, deixou de ser ministro. Foi
uma coincidência
encantadora.
Eu gostava de perceber em que sentido é que foi a coincidência, porque foi se calhar nos dois sentidos, ou seja, por um lado, a coincidência de, havendo este caso, o ministro, o Parlamento ter... posto à votação aquele diploma. Por outro lado, o ministro ter-se demitido no dia em que o diploma ia ser votado.
Não, a do dia é uma coincidência. O dia concreto acredito que seja uma coincidência. Mas aquilo é absolutamente uma lei ad hominem.
Sim.
Independentemente de se achar bem ou mal. Eu acho que não é recomendável que um ex-ministro das Finanças, neste caso, seja transito para um órgão...
É a favor do nojo.
Sou a favor do nojo. Sou a favor do nojo em geral na política e na transição entre política e negócios e, neste caso, política e regulação. A decisão política e regulação. Agora, não é como se estivesse a falar de 300 pessoas ou de 300 casos. Esta lei foi aprovada a pensar naquele senhor, que ainda por cima agora... pode sair, já não está no governo, já não vai de governador, se for, já não vai diretamente do governo para o Banco de Portugal, ainda teria uma... Mas, enfim, a lei põe os 5 anos. Mas,
em todo caso, até que a lei seja...
Até que a lei...
entre em vigor, que seja promulgada e depois publicada...
Mas há um sinal do Parlamento, ou seja, só o PS é que votou contra. Portanto, há um sinal de que a oposição em peso... está contra essa que não é uma prática inédita, não é? Já houve casos recentes nos governos do PSD, nomeadamente, dessa transição, que é uma transição problemática, mas tem muita graça que tenha sido, em termos de distribuição de trabalho e decisão, claro que foi por razões muito, no caso do Centeno, foi por razões muito concretas, portanto, o orçamento suplementar estava feito e, portanto, adeusinho, já lhe estragaram o brilharete, portanto, ele não ficaria, essa ideia de que ele se ia sacrificar pelo país, depois de lhe terem estragado o trabalho, acho, a crise, não foi ninguém em concreto. A pandemia é que estragou o trabalho. É evidente que ele não queria brincar mais. Mas foi uma... Se há leis ad hominem, esta foi claramente uma lei ad hominem.
António Costa era conhecido até agora por não gostar de substituir um ministro demissionário por um dos seus secretários de Estado. Com a ascensão de João Leão nas finanças, essa regra quebrou-se. Terá sido uma forma de sinalizar a continuidade no cargo, João Miguel Tavares? Continuidade nas finanças?
O próprio Primeiro-Ministro foi muito claro. Acho que essa ideia de continuidade está presente e de forma muito evidente. É evidente mas o que é muito engraçado é que aquilo que sai cá para fora é não só um lado de continuidade, mas é mais do que isso. É que, afinal, este senhor é que tinha engendrado aquela mecânica das cativações, como quem diz. Não, não, este rapaz... é que era o gênio por trás do Ministério das Finanças.
Mas isso já tinha sido escrito anteriormente. João Leão que...
Não deixa de ter graça.
Que sabe, isso tinha o cadeado.
Tinha o cadeado. Isso não deixa de ter graça, porque mostra que o Ronaldo das Finanças só foi Ronaldo enquanto o distribuidor de jogo deixou. É como aqueles jogadores de futebol que só marcam golos quando está ali o playmaker no meio a distribuir a bola. Quando o Messi português deixou de passar, o Ronaldo deixou de marcar. E a velocidade com que ele cai do pedestal é realmente extraordinária, o que mostra muito do poder do António Costa.
Mas acha que ele caiu do pedestal ou que ele saiu pelo seu próprio pé do plinto,
não, acho
da,
que
pianha.
É uma, da pianha? Acho que é uma mistura. Acho que é uma mistura. Acho que sempre ficou claro que ele não queria continuar, portanto, na cabeça dele conseguiria o superávit e depois transitaria para o Banco de Portugal. Mas, francamente, penso que as coisas azedaram de maneira muito evidente nos últimos tempos.
Aliás,
até a situação se tornar mais ou menos insustentável.
Há um momento muito bom que é António Costa, na pandemia, seja no que for, fala ao país sem papel, porque é óbvio o que tem a dizer. Quando se despede do seu Ministro das Finanças, e era óbvio o que tinha a dizer, diz, portanto, estou muito agradecido, parecia que não tinha nada espontâneo a dizer a Mário Centeno.
Teve uma coisa, que era, dava-te um abraço,
mas
se não houvesse a pandemia.
Olha, pois, obrigadinho.
Fica para depois.
Ele tinha muitas coisas espontâneas para dizer,
mas
não, as espontâneas não as podia
não
dizer.
Não podia dizer na conversa de imprensa.
Então era estar ali tudo escrito.
Então, o timing da demissão surpreendeu o Ricardo Araújo Pereira?
Não, Carlos, porque como eles disseram todos, estamos em fim de ciclo. Estamos claramente no fim de um ciclo. É o fim de ciclo e, portanto, é a altura para... Não se nota que é fim de ciclo. Portanto, ele acabou de apresentar, não é, um orçamento que, se calhar...
Acabou o ciclo das vacas voadoras.
Sim. Foi, sim, sim.
Isso acabaste. Nesse aspecto, acabou o mesmo ciclo. É verdade, acabou... que foi só 6 meses depois de ter tomado posse, mas acabou o ciclo.
O que é que ele acabou de fazer? Acabou de apresentar um orçamento, uhum, que, se calhar, vai ter de reformular. Claramente, um momento de fim de ciclo. Portanto, a meio entre a apresentação e a reformulação, a pessoa que o fez sai. Para mim, diz, é obviamente, é a definição de fim de ciclo. Não é? Por exemplo, final da legislatura, não era fim de ciclo. 6 meses depois, fim de ciclo, fim de ciclo.
Mas no final da legislatura, se calhar já quis sair.
Pois quis.
Mas, mas António Costa disse que ele tinha que ir fazer comícios.
Era muito óbvio que ele queria sair. Agora, não me impingem é que 6 meses depois é que é o fim de ciclo. Não, eu estou atento aos ciclos. Neste momento estamos a meio de um ciclo. Agora estamos no meio de um ciclo. Estão a acontecer muitas coisas.
A minha pergunta é, quem será o leão do PSD? Agora tem que haver um leão do
PSD.
Sim,
já havia
centenas do PSD.
Se o PSD mantiver o seu centeno, se calhar fica com ganha, porque o PS tem apenas o leão e eles continuam com o Sarmento, que era o centeno do PSD. Talvez fique...
Se calhar Costa ponderou ir buscar o centeno, porque se um centeno dá sempre jeito, ia buscar o outro.
Por outro lado, ficou um bocado escaldado com centenos, se calhar agora...
O Pedro Mexia fica assim ministro ad hominem e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente acordado. Gostou de ouvir o professor, o presidente Marcelo, no papel de despertador?
Gostei,
Ricardo Araújo Pereira.
Gostei, sim, senhor, porque senti, quando ele disse que agora estava na altura de acordar e que havia que... Senti como naquelas alturas em que um clube... que não é o campeão, volta a ser, e os adeptos dizem, oh, o campeão voltou! E eu senti que estávamos nesse momento de, oh, a democracia voltou! Ou seja, já se pode.
Não, vais cantar isso este ano.
Já podemos, pois eu sei que não.
Mas aposto que já cantou.
Eu sei que não, mas parece que a democracia voltou. Acabou-se a pasmaceira e a União Nacional e não sei o quê, e pelos vistos podemos voltar a fazer aquilo que se faz na democracia, quer dizer, olha que eu discordo dessa sua medida.
Isto vem a propósito da cerimónia simbólica de comemoração do 10 de junho e do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que Portugal não pode fingir que não existiu e existe a pandemia, como não pode fingir que não existiu e existe uma brutal crise económica e financeira e que o 10 de junho é o momento para acordarmos. Portanto, o alerta pareceu-lhe oportuno.
Chama oportuno.
E o caráter minimal e simbólico das comemorações, João Miguel Tavares, por comparação, nomeadamente, com cerimónias de anos transatos, não vamos particularizar. Não. Pareceu-lhe adequado este modelo?
É assim, se eu fosse daqueles que acham, há quem acha que é, o 10 de junho é uma coisa que chega mais a feriado de direita e o 25 de abril e o 1º de maio a feriados de esquerda. Para quem acham isso, aí podias dizer que esse caráter minimal tinha realmente algo de simbólico, tendo em conta o tamanho da festarola em cada uma dos feriados. Mas eu não sou esse, portanto eu sou daqueles que gostam muito do 25 de abril, gosta até do 1º de maio, o grande respeito pelo sindicalismo inicial, inteiro e limpo, e portanto eu eu compreendo.
Mas notou-se aqui que houve uma mudança, a presidência das comemorações mudou claramente do ano passado para este.
Não,
isso, estratégia.
Isso mudou de estratégia, de facto. Mas eu acho que não tive nada a ver com isso, acho que foi mesmo a Covid. Claro que em termos de lógica também não tem muita lógica, no sentido em que se, agora que o vírus está mais afastado, esta se calhar podia ter sido maior que a do 25 de Abril. Mas isto em Portugal, o país, a lógica não abunda. Aqui basicamente a diferença foi nesta comemoração que a manda é Marcelo Rebelo de Sousa e nas outras que a mandava era o Parlamento e, portanto...
Marcelo Rebelo de Sousa chegou assim a dizer que era assim, com este modelo, claro, que imaginava que claro poderia ter sido feito no 25 de Abril. O Presidente da República sublinhou que os políticos fizeram uma trégua de 2 meses e que se uniram no essencial. O período de confinamento da conflitualidade política terminou, Pedro Mexia?
Mas não, quer dizer, não há confinamento da conflitualidade política. Houve o caso, deu-se o caso do principal partido da oposição e de alguns dos outros partidos da oposição não terem feito a vida difícil ao governo porque acharam que era um momento de unidade e porque imagino também tenham percebido que no essencial a luta contra a pandemia estava a ser bem gerida, apesar de várias hesitações iniciais, etc. Mas quem quis discordar, discordou. No estado de emergência, quem quis discordar, discordou, da primeira vez e da segunda vez, ou quem se absteve, ou quem votou contra, portanto, não ficou suspensa a discordância. E agora é a vida normal, do ponto de vista político. Do ponto de vista político. Agora, não foi, eu acho que em todos os momentos... em todos os momentos as pessoas estiveram bem. Estiveram bem quando acharam que não deviam ser politiqueiros num momento de emergência. Estiveram bem aqueles que, mesmo nesse momento, tinham discordâncias fundamentais, como o caso do Partido Comunista, que decidiram exprimir. E estão bem as pessoas agora que dizem agora é política como tantos. Acho que isso faz parte do processo.
Está esclarecido. Então, porque é que o Ricardo Araújo Pereira faz questão de dizer que está acordado. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se infraestrutural, capacitado e desmaterializado. Explique lá isso melhor. Isso é muita coisa.
É, isto é uma espécie de lenho de boada, 5 de outubro. Portanto, são basicamente são citações de uma resolução do Conselho de Ministros.
Quero falar da resolução número 41 de 2020.
Exatamente.
Finalmente.
Finalmente. Não é? Que aprova o programa de estabilidade económica e de crescimento que supostamente vai gerir o país
e
enfrentar
estas expressões.
Esta primeira leva da crise.
Infraestrutural, capacitado, desmaterializado.
Sim, porque eu e outros amigos meus fomos todos interessados. Porquê? Porque basicamente são os amigos que estão há demasiado tempo à espera que as escolas abram e já perceberam que elas nunca vão abrir e que estão preocupadas com isso, sejam porque se interessam pela área, seja porque têm muitos filhos e obrigatoriamente se interessam pela área, como é o meu caso. E então, quando nós olhamos para esse pés, e que esperamos que aquilo não seja feito com os pés, mas que é mesmo feito com os pés, há 460 milhões em que o Ministério da Educação mete a mão. 60 milhões é para remover ambiente das escolas e 400 milhões são 400 milhões para adquirir computadores, conectividade e licenças de software, a Microsoft já deve estar a esfregar as mãos, desenvolver um programa de capacitação digital dos docentes e também incrementar a desmaterialização dos manuais escolares.
Acha isso mal ou acha isso pouco?
Eu não acho isto mal, desde que haja dinheiro para isso. Eu só pergunto é, e o resto? E onde é que estão o apoio àquelas crianças que ficam tragicamente para trás sem 6 meses de aulas? Onde é que estão os docentes? Onde é que estão as aulas de apoio? Onde é que estão as medidas para tentar que essas pessoas, sobretudo, evidentemente, as mais desfavorecidas, não percam mais uma vez o comboio? Eu acho tanta graça a manifestações antirracistas e gente a ir embirrar com a estátua do padre António Vieira. Mas, se querem isto, este tipo de medidas, este tipo de... aquilo que tem sido a atuação laxista do Ministério da Educação é mais racista do que qualquer uma destas coisas, porque tendo em conta que, evidentemente, que a população de ascendência africana está entre a mais desfavorecida de Portugal, estas são as pessoas que são deixadas para trás. E é aqui que isto faz diferença. As faltas de medidas... Pá, podem pôr 1000 estátuas do padre António Vieira. Nada prejudica tanto estas pessoas como este esquecimento. E isso parece-me escandaloso.
E ao Pedro Mexia, o que é que se lhe oferece dizer sobre a resolução do Conselho de Ministros número 41 de 2020?
Sim, queria sublinhar na parte da cultura, porque há duas coisas que têm acontecido noutras áreas também, mas na cultura de uma forma talvez mais flagrante, que é falarmos do que já sabíamos, mas agora com mais urgência, e falarmos do que ainda não sabíamos. Eu vou explicar o que quero dizer. No caso da cultura há dois casos muito flagrantes, que é os intermitentes, a questão dos intermitentes na cultura. Toda a gente falava disto há muitos anos, havia um grande coro de pessoas que era preciso dizer que era preciso resolver isto, foi-se adiando, até que neste momento é absolutamente urgente, porque as pessoas ficaram totalmente sem trabalho. E o segundo ponto é sabermos do que estamos a falar. Percebeu-se agora, eu já percebia em algumas áreas, mas não sabia que era tão generalizado, e este plano fala disso, de um levantamento das pessoas que trabalham na cultura. Não se sabe, as pessoas estão a falar, os próprios dos vários setores, e dizem, mas isso abrange quantas pessoas? Não sabemos. E empregam quantas pessoas nesta área? Não temos números fiáveis. E, portanto, isto parece-me o básicozinho
fazer o
para ter uma
prévio.
Política em qualquer área. E, portanto, ainda bem que, por más razões, essas duas medidas vão avançar.
Acha mais importantes as infraestruturas, a capacitação ou a desmaterialização, Ricardo Araújo Pereira?
Eu estudei atentamente esta resolução, Carlos, e voto X.
Lembra-se do número da resolução?
Capacitação, sei, é número 41 de 2020.
Foi ler.
Não, sei de memória, estava a ver que horas são. Voto em capacitação.
Gosta mais de capacitação?
O que eu mais gosto é a capacitação. A desmaterialização não me apetecia. Estou bem materializado. E, não, porque o que eles querem é desmaterializar os manuais.
Sim.
O que pode não ser mau. Mas
eu nada contra a desmaterialização dos manuais. É só contra este deslumbre paroldo que, mais uma vez, é um novo Magalhães. É o Magalhães que vai salvar Portugal.
Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia infraestrutural, capacitado e desmaterializado. Agora vamos tentar rapidamente perceber o que é que leva o Pedro Mexia a sentir-se na real mesa sensória. Isso é para falar do século XVIII ou do século XXI?
Lá está, nós vamos julgar a história, as pessoas estão a julgar a história, a dizer que coisas horríveis que as pessoas faziam noutros séculos, como não deixar exprimir opiniões, etc. E, pelos vistos, o que aconteceu no New York Times na semana passada foi bastante curioso, porque o diretor da opinião teve que se demitir, porque já tinha havido, aliás, um caso que nós falámos aqui no programa do cartoon do cartoon do António, que foi considerado antissemita, ele já tinha sido muito criticado nessa circunstância, porque houve um senador republicano que escreveu um artigo dizendo que...
Mandem as tropas.
Aliás, o artigo chamava-se mesmo Sending the Troops, dizendo que o exército devia avançar, portanto, fazendo eco das opiniões do Trump. Isso foi publicado e isso gerou muita, muita contestação lá dentro. Bom, e acho que se pode contestar várias coisas, a publicação do artigo, o título que o artigo tem, várias coisas. Mas o que aconteceu a seguir é que eu acho que foi mais preocupante, porque a sua sucessora, interina por enquanto, não sei se vai ficar, mandou uma mensagem aos jornalistas do New York Times que contestaram esta medida, dizendo que quem vir na secção de opinião qualquer coisa ou qualquer título que vos chama a atenção, avisem-me imediatamente. Portanto, se ouvirem alguma opinião que vos incomode minimamente...
Isso pareceu-lhe um convite à delação?
Não, pareceu-me um convite a este clima que faz com que, por exemplo, o Andrew Sullivan, que é um colunista conhecido, conservador, na New York Magazine, disseram-lhe, não vamos publicar o seu artigo desta semana, porque imagino que fosse sobre os motins, e também não pode escrever em mais lado nenhum sobre isso. Se isto não se chama censura, não sabemos o que é censura.
Bem, é um tema que provavelmente
queria
uma anotação.
É uma anotação,
breve,
já tinha uma gravação brevíssima. Sobre isto. Tinha uma gravação sobre isso, assim, igual à outra do princípio, porque é mais ou menos o mesmo assunto. Mas eu lá está, é o costume, não é? Eu sou, acerca de discurso de que eu não gosto, eu prefiro, em vez da supressão do discurso, acrescentar mais discurso. É como as estátuas, os livros, eu prefiro acrescentar...
Que não faltam no New York Times, ainda
por cima. Não faltam, exatamente. Eu prefiro acrescentar uma explicação, um debate, prefiro acrescentar do que retirar. E, portanto, normalmente há um argumento muito usado por algumas pessoas quando se fala disto, que é, pois claro, sim, o Hitler também o deixaram falar. E o que é curioso é que, na verdade, não. Na República de Weimar, o Der Stürmer foi processado condenado mais de 30 de vezes. E os nazis, o jornal dos nazis, os nazis iam aproveitar, a partir da altura, muito cedo perceberam que era ótimo aproveitar o tribunal para dar um grande espetáculo. Aliás, há um cartoon da altura, um cartoon que tem o Hitler com uma mordaça e diz: o mundo tem 1.000 milhões de pessoas, na altura só tinha 1.000 milhões, o mundo tem 1.000 milhões de pessoas, mas só uma é que não pode falar. E, portanto, convém não esquecer isso, que não deixar falar normalmente tem o efeito oposto àquele que a gente...
Acho pretende. Que vamos voltar ao tema, em todo caso.
É possível, é.
Está na altura dos livros e em semana 10 de junho, eu esqueci-me de trazer o livro, mas temos a capa digitalmente, na semana do 10 de junho, dia de Portugal e de Camões, comemorado este ano, não só nos Jerónimos, mas também com mais uma maratona épica de leitura dos Lusíadas, na íntegra, no Teatro Dona Maria, pelo ator António Fonseca, durante 7 horas, uma leitura que teve transmissão online e muita gente a acompanhá-la. Eu próprio passei grande parte da minha quarta-feira a assistir à transmissão. E para me associar também às comemorações, não trago os Lusíadas nem a lírica, mas queria trazer, não trouxe, trago a sugestão de um pequeno livro do poeta e ensaísta Nuno Judice, chama-se Camões por Cantos Nunca Dantes Navegados, que é uma aproximação às várias facetas da obra de Camões, uma leitura de pormenor, o chamado close reading, tanto de alguns aspectos dos Lusíadas como da lírica ou das cartas. E a motivação de Nuno Judice neste conjunto de ensaios breves é despir Camões do manto mítico que muitas vezes o cobriu e que o usou para efeitos de propaganda. Ou seja, voltar ao texto propriamente dito, porque diz Nuno Judice na introdução, felizmente a poesia acaba sempre por se impor sobre os aspectos anedóticos e quase sempre de circunstância política que se alimentam desse mito. O João Miguel Tavares traz um livro sobre um herói mais recente e agora vandalizado.
Sim, que espero que ainda se mantenha como herói. Meu é certamente, e espero que todas as pessoas que amem a liberdade, provavelmente o maior político do século XX. E esta biografia é uma biografia monumental do Andrew Robert, do Churchill caminhando com o destino. Curiosamente foi a minha leitura da pandemia e nunca me pensei que ela me viesse ser tão útil depois de assistir.
Estavas a ver o Tudo a Ver-te Levou e a ler um bocadinho sobre o Churchill.
Eu sou muito eclético. Agora, isto, o Andrew Roberts, embora tenha escrito antes tudo o que aconteceu, parecia que estava a adivinhar aquilo que aí vinha, porque na sua conclusão explica evidentemente que realmente Churchill era racista e que o racismo biológico era considerado cientificamente factual na adolescência de Churchill e partilhado por outras pessoas, incluindo o Sr. Karl Marx, por exemplo. Mas ele explica algo que ainda é mais complexo, que é: foram estas crenças na superioridade da raça britânica que também o levaram à posição inacreditável de força, de inteligência, de coragem que teve durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é deste tipo de complexidades que o mundo é feito e, portanto, parem de colocar gatafunhos nas estátuas de pessoas extraordinárias, ou pelo menos não antes de lerem livros como este.
O Ricardo Araújo Pereira traz um humorista em castelhano.
Não é um humorista, atenção, é um não, escritor.
É um ensaísta que escreve sobre o humor.
É um escritor espanhol ótimo, chamado Andrés Barba. É espanhol, sim. Andrés Barba, o livro está em espanhol, peço desculpa, pode ser que algum editor português se tente traduzi-lo. Chama-se O Riso Canibal, Humor, Pensamento Cínico e Poder. É uma coleção de textos. Há um especialmente divertido que se chama... Divertido, quer dizer, interessante, chama-se Chaplin versus Hitler, um estudo sobre a paródia, e parte de um facto curioso, que é, descobriu-se, ao ver os registros, que o Hitler, na casa que ele tinha lá num sítio, tinha uma... Desculpa por ser tão específico, se calhar estou a amassar. Tinha uma sala de projeção privada, onde viu em 2 dias seguidos, viu duas vezes seguidas, em 2 dias seguidos, o grande ditador do Chaplin, em 1941. E isso é um pretexto depois para uma reflexão sobre o modo como a paródia é uma espécie de possessão demoníaca do humorista sobre o parodiado. E depois há uma coisa curiosa, que acaba com dizendo o seguinte: a Liga Nacional da Decência, nos Estados Unidos, promoveu também uma ativa campanha contra a suposta imoralidade do filme, e o Senado norte-americano criou um subcomitê, em 1941, que chegou a recomendar a proibição do grande ditador por incitamento à guerra. Portanto, o Chaplin foi acusado de combater o incitamento à guerra incitando à guerra. É impressionante a frequência com que quem se reclama do lado da decência e da moral é indecente e imoral. É um fenómeno muito giro.
O riso canibal. O Pedro Mexia traz outro autor vandalizado.
Um dos homens da semana, o padre António Vieira, que era, como várias pessoas disseram, e é verdade, que era, não era contra a escravatura, praticamente ninguém era contra a escravatura na época dele, era a favor de um tratamento humano dos índios e escreveu sobre isso. E também, não sendo um crítico da escravatura enquanto, digamos, instituição, não deixou de escrever algumas coisas altamente invulgares no tempo em que ele escreveu. Este é de um sermão que foi preferido no Brasil, na Bahia, de que eu vou só ler umas linhas. Está a falar dos escravos e diz: já se, depois de chegados, olharmos para estes miseráveis e para os que se chamam seus senhores, o que se viu nos dois estados de Jó é o que aqui se representa: a fortuna, pondo juntas a felicidade e a miséria no mesmo teatro. Os senhores poucos, os escravos muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos despidos e nus. Os senhores banqueteando, os escravos perecendo à fome. Os senhores nadando em ouro e prata, os escravos carregados de ferros. Os senhores tratando-se como brutos, os escravos adorando-os. Os senhores em pé apontando para o açoite com estátuas de soberba e da tirania. Os escravos prostrados com as mãos atadas atrás com imagens vilíssimas de miséria. Black Lives Matter.
Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, novo Governo de Sombra, João Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.